3:39 agora, é uma hora gostosa. Eu gosto dessa hora porque a gente bate papo, está mais próximo do nosso entrevistado, conversando aqui nos estúdios da CBN. E agora eu vou conversar com o Diego Bonaldo, que é secretário de Agronegócio, Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Toledo, e o Amir Canites, isso mesmo. Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós vamos falar sobre o InovaMIT Toledo, que é a inovação na produção de proteína animal e acontece de 11 a 13 de abril deste ano no Centro de Eventos em Toledo. Bem-vindos à CBN.
Muito obrigado pelo convite, Fran. Eu acho que é uma oportunidade a gente falar aqui para todos os ouvintes da CBN. E a gente vem aqui para apresentar um projeto que há em Toledo, que foi construído a várias mãos, para a gente discutir as nossas cadeias de produção, que são a base da nossa economia regional aqui, que é a produção de proteína animal, né?
Amir, quer falar alguma coisa?
Agradecemos aí o espaço, né? E saindo dessa semana agitada do show rural, para continuar inovando e trazendo um modelo, não de feira, mas de inovação aí também, totalmente voltado para a proteína animal, que é o InovaMIT.
Esse evento acontece no mês de abril e vai abranger desde o produtor até a cadeia final, seria a indústria?
Na verdade, a gente talvez é um... até um pouquinho mais além. A gente diz muito que é antes, dentro e depois da porteira. Porque a gente tem uma parceria com a Apex, então vem falas de produção, de exportação, de como chegar no consumidor, principalmente fora do Brasil, questão de logística, como é que a gente pode produzir, os padrões internacionais. Então, que o produtor às vezes não conhece isso, não é o que ele precisa, mas ele consegue entender por que há uma exigência de determinado integrador ou determinado frigorífico para aquele tipo de produção, porque a gente vai ter aí a parte de pescado que, a partir do abate, em 2 dias está nos Estados Unidos sendo vendido fresco. Então, padronização de produção... por que aquele filé tem que ficar de determinado modelo, como é que ele tem que ser cortado. Um exemplo, existem frigoríficos que têm 44 cortes de frango. Então, por que tem esses cortes, como é que chega, por que tal cultura, para onde vai tal país é determinado tal corte, por que tão, quão impactante é o consumo na produção aqui, que às vezes não se relacionam, né? A gente não consegue enxergar essa relação. E a gente traz para essa discussão, então trata sobre questões de manejo mesmo dentro da propriedade, principalmente na pecuária leiteira, que a gente vê uma redução aí ano a ano na produção, e boas práticas. Na questão de suinocultura, o impacto de algumas doenças que podem se chegar no Brasil... o impacto da genética na avicultura. A gente tem agora uma preocupação muito grande, que é a gripe aviária, que está pertinho da gente. E se a gente pensar que, se chegar aqui, um exemplo claro é em Toledo, que tem mais de 10 milhões de cabeças de suíno cabeças de aves sendo produzidas, então, no campo. Então a gente tem que ter uma preocupação sanitária. Então esse tema vem para qualificar os técnicos e mostrar também aos produtores esse impacto, do que pode acontecer, de quais são os nossos gargalos para a produção e aonde a gente já chegou, né? E aonde a gente tem que chegar.
Vocês têm observado bastante essa dúvida mesmo do produtor com relação a questões do próprio frigorífico? Por que sempre foi feito assim? Por que eu preciso mudar?
Sim, ele na verdade ele vai se adequando, né? Mas assim, existem algumas exigências. Eu lembro alguns anos atrás, por que tem que cercar a granja? Então, hoje talvez fica mais claro por que foi cercado lá atrás, que eram animais silvestres que poderiam passar algumas doenças aos animais que estão ali sendo criados. Então a intenção do InovaMIT é trazer essa discussão para o produtor também entender, e a gente ter uma capacidade uma troca de experiências de outras regiões, de boas práticas, e também apresentar todas essas pesquisas, ou as próprias soluções que as empresas estão apresentando para essas cadeias, que vão melhorar a produção para num espaço só, né? Então a gente tem, esse é o objetivo do Inova Meet.
Nós estávamos falando aqui, antes, nos bastidores, a respeito das novas tecnologias de produção de carne também, né? Que é aquela questão, vai deixar de existir aquele produtor rural normal que tem lá o porquinho, a galinha, a vaquinha, né? E começar a ter carne feita em laboratório? Essa é uma das discussões também?
A discussão está aí, ela tem que ser feita. Novamente serve para isso também, né? Como o secretário Diego Bonaldo falou, é para conectar as nossas vocações locais, regionais, com o que está acontecendo no mundo, né? Com as grandes cadeias, para atender isso e potencializar o que nós temos aqui. Talvez a carne cultivada, que é um assunto aí bem disruptivo, digamos, no meio da inovação no agro, né? Não é uma dor nossa ou algo que se sente como algo que vai acontecer aqui, justamente pela nossa produção, pela nossa vocação na cadeia de proteína animal. Mas é uma discussão que está indo, e junto com ela, principalmente, essa questão, a sustentabilidade. Nós já temos a previsão, muito possivelmente vai estar conosco a Graziele Parente, né, que é talvez a maior entendedora de ESG na produção de alimentos, né, no mundo. Ela está à frente da Syngenta agora nessa questão. Então, nós podemos trazer essa discussão de assuntos de um cultivo totalmente inovador, disruptivo, que quebra alguns paradigmas que nós temos aí, mas também aquela adequação, não radical assim, mas de adequação de sustentabilidade no que há de mais avançado e mais atual na questão de ESG. Então, toda a sustentabilidade da cadeia, tanto em questões muito mais avançadas como aquilo que já é, que já estamos pressionados a termos que desenvolver, vai estar presente no Inova Meet para ser discutido.
Vocês vêm discutindo isso a cada 20 dias, sobre essas inovações?
Bem, a gente vem discutindo isso bastante, sobre o que vai impactar. E falando nessa questão de sustentabilidade, Fran, pouco mais de um ano, Toledo teve a prefeitura, um exemplo claro é o que a prefeitura de Toledo fez. A gente teve que entregar em torno de 1 milhão de litros d'água para produtores rurais, para as granjas. E não parece ser muito normal, porque a gente está vendo tanto que está chovendo agora, não tem esse problema. Mas assim, falando de sustentabilidade, como é que a gente vai fazer esse controle de água? Porque cada suíno consome 15 litros d'água por dia. E se a gente pensar que só em Toledo a gente tem um plantel de em torno de 1 milhão de suínos, no um plantel lá nas granjas, então a gente tem um consumo muito elevado. Aí vem frango, vem peixe. Como é que a gente controla a questão de água no peixe? Então a gente tem que ter essa discussão. E pensando muito que não é a sustentabilidade não vem para você parar de produzir ou para você dificultar a produção. Vem para você ter uma racionalidade e pensando para depois da curva, vamos dizer assim, que vai ter ampliar a produção. A gente tem aí um aumento de produção muito grande ano a ano. Então a gente tem que se preocupar que a população está aumentando, vai ter mais gente para alimentar, a gente tem que conseguir ampliar mais ainda com os mesmos recursos. Então a gente precisa discutir novas tecnologias. A gente falou há pouco da carne cultivada. De primeiro ponto, parece assustador você discutir isso numa região extrema que produz muita carne, né? Mas tem alguém que está produzindo. Isso é muito... Em Israel tem hoje uma discussão muito grande, já tem parâmetros do que é carne cultivada para consumo aqui no Brasil. Está havendo uma discussão que entra numa berlinda ali, se é Ministério da Agricultura, ou se é a Anvisa, quem que fiscaliza isso. Então, quer a gente queira, quer não, vai vir. Vai ter isso. A própria JBS investiu, o ano passado, R$60 milhões num laboratório em Florianópolis, para isso. Então, estão captando pesquisador de tudo que é lugar. A gente já existe carnes que estão prontas para entrar no mercado, que vem dessa forma. Então ninguém vai investir se não pensa num retorno, né? Então a gente precisa trazer isso e e discutir. A gente pode ter, daqui a pouco tem, já existe no mercado carne de inseto.
É desagradável, mas vai ter que entrar numa discussão aí, né?
É proteína, é parte para complemento alimentar de animais, em alguns países já é de humanos também, né? Então, é pensar como a gente aumenta a produção, acho que é muito isso, e você tem que ter uma segurança alimentar muito grande, né? Então, quanto mais segurança, eu acho que são alguns pilares, né? A gente tem sustentabilidade, tem uma questão de bem-estar animal que cada vez está maior, e a gente precisa manter a segurança alimentar.
Um dos pontos é a criação de políticas públicas.
Sim, a gente tem que... eu acho que essa discussão é muito... você passa, como é que você amplia? Um exemplo que a gente pode pensar muito, a gente falou da pecuária leiteira. Ela vem reduzindo sua produção todo ano na região oeste. Na região centro ali, aumenta a produção e aqui reduz. Mas por que reduz? Porque a gente está tendo talvez um êxodo rural. Por mais que tem pessoas voltando para as propriedades, principalmente na nossa região, que são pequenas propriedades, são intensivas de mão de obra e de capital, só que a produção de leite é a mais intensiva de mão de obra, né? Então a pessoa acaba preferindo produzir só frango, suíno e peixe, porque não é tão intensivo. Então vem reduzindo ano a ano, e a gente tem que colocar de alguma forma para outros novos projetos, para que aqueles produtores ampliem sua produção de leite e industrializem. A gente tem algumas políticas estaduais e municipais que cuidam disso, para você melhorar a comercialização, né? Toledo tem um projeto dos queijos finos, que é feito pelo Bioparque. No sudoeste, em Pato Branco ou Francisco Beltrão, acho que é Francisco Beltrão, tem um projeto de uma cooperativa lá também de queijos. É isso, a gente precisa conseguir com que aquele pequeno produtor se mantenha no campo, e ele já é extremamente especializado, né? Então a gente precisa qualificar ele ainda mais para ele aumentar a produção dele.
É isso que eu ia perguntar para você, se em relação ao produtor de leite, se não precisa um pouquinho mais de incentivo, e se não houve tanto estudo assim para o leite como tem para a carne.
Tem, acho que tem estudo para bastante, só que o leite é muito manejo e ele é intensivo, né? De mão de obra. O suíno hoje já tem uma automatização muito grande, e o leite não. Eu tenho um colega que é industrial, ele tem um laticínio, ele fala, o movimento que acontece aqui na nossa região aconteceu nos Estados Unidos na época que ele morava lá. Ele fala assim, o pessoal que tocava, envelheceu e não consegue mais se ajoelhar para tirar leite. E porque é de manhã, é de noite, é todo dia. E você tem que fazer isso. Então, ou a granja fica maior, que ele vai ter que contratar alguém, ou ele vai parar. E daí entra num segundo gargalo, que é preço. Então, o preço, ele é mercado. O mercado que dá, às vezes hoje o preço deve estar em torno de 2,40, o custo de produção está em torno de 2,15, 2,16. Como é que faz o restante? A gente teve um aumento muito grande dos insumos, que é milho, soja de ração, então a silagem ficou cara. Como é que você precisa chegar? Então, entrou no momento que o meio da produção o manejo é o mais importante, é a propriedade. E daí, eu vou ter que controlar muito e eu ganho pouco, então eu vou tocar nas outras coisas. Então, é racional o que às vezes acontece. E algo que está acontecendo aqui na nossa região é o aumento de produção de grama, de feno, por causa que é um subproduto da suinocultura, por causa do rejeito. Então, é essas coisas que a gente tem que a gente discute no Nova Meet, que vão se conectando. Por que que a nossa economia vai para um lado? Por que que, vamos dizer, Toledo hoje é o terceiro maior produtor de feno do estado? Mas da onde que sai isso? Então, é essas coisas que a gente tem que entender. Daqui a pouco a gente tem... Hoje a gente já tem um problema de pellet, né, de madeira para aquecimento dos aviários. Então não está encontrando, está trazendo Santa Catarina. Daqui a pouco já existe algum sistema, já existe um estudo de sistemas fechados com dejeto de frango, dejeto de, com biodigestor. Então, a gente precisa produzir, Fran. Agora a gente tem que entender como é que a gente vai fazer, porque está aumentando o consumo, está aumentando tudo e tem que produzir. Então, a ideia é essa. Como é que a gente tecnifica mais a nossa produção para aumentar? Porque isso não é... Não há escolha, né? Tem que aumentar.
Uhum. E, Amir, como que você vê essa cadeia produtiva futuramente? A gente está falando agora e o futuro está muito próximo. Depois da pandemia, parece que as coisas começaram a correr mais rápidas.
Ela, como tudo, vai precisar ser cada vez mais eficiente. E é o que está se buscando aí. É uma cadeia que nós vamos buscar qualquer falha, qualquer perda vai ter que ser eliminada. Então, e buscar ganhos, e esses ganhos se buscam, como você falou agora há pouco, que política pública que se faz a isso, nós que estamos no poder público. Nós participamos de ecossistemas de inovação justamente para aumentar essa qualidade, essa eficiência de ponta a ponta, até o consumo de quem produz, até a mesa do consumidor. E isso está muito em conectar universidade, pesquisa, não é? Desenvolvimento com a empresa, com quem produz, com quem empreende, e o poder público tem que facilitar isso. Ele tem que derrubar os obstáculos que ele mesmo às vezes pode promover nesse sentido. Ter estrada rural, promover essa feira, aproximar o conhecimento, né? Formar pessoas para localmente para dar conta dessa produção, dessa pesquisa, desse desenvolvimento e fazer parte desses ecossistemas, reforçando tudo isso aí, porque, como a gente fala, o próprio nome é uma cadeia, então ela tem que estar muito bem alinhada, e o alinhamento vem quando a gente atende interesses, né? E os interesses de quem produz e de quem consome. Quem vai fazer isso é a união entre a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, quem empreende, quem trabalha, todos eles voltados a atender o consumidor, que é cidadão, que é pagador de impostos. Então, assim, a eficiência vai sendo buscada aí, que o interesse é um só. Eficiência ao longo de toda a cadeia para atender as demandas.
Vocês acreditam que as cooperativas aqui na região, até veio uma comitiva de Rondônia falando que estava encantado com as cooperativas do Paraná, do Oeste. Eram muitas cooperativas e isso fazia com que a região crescesse também. Vocês acreditam que isso também é uma grande força aqui do Oeste?
Claro. Na verdade, eu acho que o principal, e a gente às vezes a gente esquece, acho que foi a colonização que a gente teve, né? A vinda dos... a gente pode falar principalmente da região da Fazenda Britânia, que tem Toledo, Marechal, aquela região ali, que foram feitos pequenos lotes, né? Então, na época, a Fazenda Maripá comprou a Fazenda Britânia e trouxe, veio para cá e delimitou. Eram 10 alqueires, todas as propriedades, 10 colônias, era 10 alqueires cada colônia, né?
Uhum.
Cada colônia voltada uma face para o baixio, para o rio, e vendia no máximo 2 colônias por colono, né? Por agricultor. E veio, e daí nas propriedades, naquelas regiões, naquelas vilas, a gente pode ver claramente no mapa, assim, colocava um campo de futebol, uma igreja e um salão comunitário. E para a comunidade ficar ali, então, para ter esse sentimento de pertença. E nesse caminho, o cooperativismo vem forte, o associativismo, principalmente para você se reunir e produzir mais e conseguir melhores condições. É uma dificuldade, a gente tem até hoje em Toledo os condomínios rurais que tem uma máquina e 10, 12 produtores usam, 5. Então, isso foi uma forma de construir, porque havia uma necessidade, né? Eu acho que a necessidade faz essas coisas. Em alguns outros lugares, talvez isso não dá para replicar ou fica mais difícil, porque há grandes produtores, ele já tem seu próprio silo, um pequeno não consegue, precisa se juntar para ter um silo. Então, a gente tem essas diferenças. Eu me recordo quando eu morei fora de Toledo, que eu via isso. Cada um tinha sua... Cada produtor tinha sua agrícola, né?
Uhum.
E acho que a nossa região é muito especial por causa disso, porque houve uma união. E a gente tem um sentimento cooperativista, associativista muito grande aqui, né? E aí isso faz com que a gente acabe tendo as maiores cooperativas do Brasil.
Só para a gente encerrar, o que vai acontecer? Quais são as palestras que vão acontecer durante esse período?
Bom, Começa no dia 11 com uma abertura, possivelmente deve vir o, já está em fase de contratação, a gente pode já abrir, que é o Alisson Paulinelli, que foi o fundador da Embrapa, o ex-ministro da Agricultura, foi indicado ao Nobel da Paz em 2022, pelo trabalho que foi realizado na época. A gente vai ter uma discussão sobre manejo de produção na pecuária leiteira, discussão de qualidade de água na piscicultura. Amir, você quer falar?
Mais palestrantes? Podemos abrir o que nós temos aí?
A projeção é que venha. O Amir falou da Graziella Parente, que é a Graziella Parente, falar de ESG.
Nós temos o Marcos Fava Neves, que é o doutor agro, muito reconhecido no meio, então é uma super palestra aí que a gente tem. Além do Marcos Jean, que tá certo, já também vi, que é o coordenador do Insper Agro Global. Então, gente que está nas principais discussões aí sobre o agro e sobre essa cadeia, claro, sempre com enfoque aí para a cadeia de proteína animal. E, para encerrar, além disso...
ex-ministro Roberto Rodrigues.
Exatamente. Muito além bacana. De uma série de mini cursos, né, que ocorrem, palestras da própria Embrapa, muito técnicas também para quem é interessado, todo na produção de aves, de suínos, de peixe e de gado leiteiro, principalmente. Vão ter mini cursos para durante todo o evento, muito técnicos voltados a essas áreas.
As inscrições
são gratuitas pelo site novamittoledo.com.br e a gente espera todo mundo lá, que eu acho que vai ser um evento muito legal, tem já confirmadas algumas presenças importantes também para essa discussão da nossa produção.
Vou agradecer a presença de vocês, que nosso tempo está encerrando, a rede já está nos chamando para o repórter CBN. Eu conversei aqui com o Diego Bonaldo, secretário de Agronegócio, Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico de Toledo, e Amir Canitz, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação. E antes do evento, eu gostaria que vocês viessem novamente.
Claro, com certeza.
Valeu.
Agora, 4 horas, nós vamos encerrando por aqui com direção de jornalismo de Kaique Agostini, os trabalhos técnicos de Rafael Silveira.
Apresentação, Franciele Tien.
Você fica agora com o repórter CBN.